As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A Comissão do Utentes de Saúde do Médio Tejo voltou a defender a necessidade de serem adotadas medidas extraordinárias e imediatas com vista à contratação de profissionais de saúde, médicos e enfermeiros. Esta questão, a parte de outras, foi abordada numa reunião realizada nesta segunda-feira em que estiveram presentes a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, a Administração do Centro Hospitalar, a Direção Executiva do Grupamento Centros de Saúde, um representante dos autarcas e a Comissão do Utentes de Saúde do Médio Tejo. De acordo com dados divulgados recentemente, só na área do Agrupamento Centros de Saúde do Médio Tejo há cerca de 40 mil utentes sem médico de família, situação para a qual a Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo tem alertado frequentemente e que, como refere o porta-voz da Comissão, Manuel José Soares, resulta de problemas vários, a começar, desde logo, pela contratação dos profissionais.
É os médicos, é os secretários clínicos, são os enfermeiros, os assistentes operacionais, e portanto há todo aqui um conjunto de situações que tem que ser equacionada. Isto com o objetivo claro de também melhorar a produtividade dos médicos. Infelizmente, e nós dizemos infelizmente, o problema agora nem é o fundamental nem é a questão de falta de médicos de família. É, mesmo a contratação de médicos à tarefa, não se está a conseguir fazer. E até dizemos publicamente, alguém que conheça algum médico que queira trabalhar no Aços Médio Tejo, basta dirigir-se a Riachos e que o seu caso é visto. Chegou-se ao paradoxo de se estar a oferecer valores à unidade de saúde a nível nacional, elas entraram todas em concorrência umas com as outras, que estão a oferecer 40% a 50% mais do que efetivamente dizem o que vem nas tabelas e não conseguem profissionais. Neste momento, no caso Médio Tejo, é este, anda-se verdadeiramente à pesca à linha. Se houver algum médico que tem disponibilidade para fazer 10 horas semanais, ele vai fazer 10 horas semanais. Se for 20, ele faz 20. Se quiser ir para a Sabacheira, em vez de ir para Alcorcel, ele vai para a Sabacheira. Portanto, a situação é de tal maneira complicada que, hoje, no Aços Médio Tejo, todos aqueles que queiram trabalhar e que tenham habilitações para o fazer, podem efetivamente fazê-lo prestando serviço à tarefa. Nós estamos a viver um período muito, muito, muito complicado no acesso a cuidados médicos no Aços Médio Tejo, e não tem a ver só com o ter ou não ter médico de família. A questão neste momento é ter ou não ter médico, mesmo que não seja médico de família.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A recente atualização da Unidade de Saúde Pública de Médio Tejo aponta para 25 mortes associadas à pandemia. Óbitos esses que dizem respeito às duas últimas semanas, isto tendo em consideração que a última alteração neste trágico indicador tinha sido efetuada a 28 de janeiro último. Tomar foi mesmo o concelho mais afetado, com 7 vítimas, seguindo Sorém e Torres Novas, com 6 cada. Ferreiro dos Êxares e Mação, ambos os concelhos com 2 mortes. E ainda Abrantes e Alcanena, com 1 cada, agora num trágico acumulado regional de 471 mortes. Orém continua como o concelho mais atingido, com 107 óbitos, enquanto Abrantes lamenta 80 e Torres Novas chegou já aos 79. Tomar perdeu 71 pessoas nesta luta contra a pandemia.
Rádio F, a primeira a informar.
É necessário recuar até 3 de janeiro para verificar um número mais baixo de infecções diárias de Covid-19 no Médio Tejo. Assim aconteceu no decorrer das últimas 24 horas, dia em que as autoridades de saúde detectaram 91 testes positivos, número só batido pelos 79 desse início de ano. Orém voltou a ser o concelho com maior número de novos casos, 22, seguindo-se 14 em Abrantes, 12 no Entroncamento e em Tomar, 9 em Vila Nova da Barquinha, 7 em Torres Novas, 5 no Sardual, 3 em Alcanena e Ferreira do César e 2 em Constância e em Mação. O Médio Tejo soma agora 53.612 contágios, 3.688 dos quais em curso, 49.453 pessoas tiveram alta, 461 perderam a vida. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 915, seguindo-se Torres Novas com 659 e Tomar com 520.
Rádio F, a primeira a informar.
Um homem de 43 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Alpiarça, suspeito de tráfico de droga. Foi no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária no âmbito da prevenção e combate à criminalidade. Os militares da GNR abordaram o veículo e verificaram que o seu ocupante demonstrava um comportamento nervoso. No seguimento da ação, efetuaram uma revista pessoal de segurança, bem como uma busca à viatura, verificando que o suspeito se encontrava na posse de produto estupefaciente. No seguimento das diligências policiais, foi ainda realizada uma busca domiciliária à residência do indivíduo, culminando na apreensão de 84 doses de heroína, 18 doses de cocaína, 3 balanças de precisão, 2 telemóveis, 126 euros em numerário, 20 libras esterlinas, também em numerário, e diverso material relacionado com o consumo e acondicionamento do produto estupefaciente. O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Almeirim.
Rádio F, a primeira a informar.
A menina de 11 anos que foi brutalmente agredida na escola Rui de Andrade, no entroncamento, vai ser transferida de estabelecimento de ensino. A indicação foi confirmada à ERS por Antónia Melo, mãe da criança, que não escondeu o alívio face à eventual concretização dessa mudança, portanto, assim, confiante de que o futuro será melhor e que será ainda possível retirar aspectos positivos de todo o impacto psicológico que a filha tem sofrido perante a situação a que foi exposta.
Eu estou satisfeita. A escola que eu pretendo, ela já tem alguns colegas que já moram na cidade. Eu pretendo que seja para a escola de Torres Nova, que é a cidade aqui ao lado. Ela tem alguns outros colegas, eu acho que isso vai ajudá-la. E como eu falei também nessa reunião, para que ela comece do zero, possa ter comportamento, como foram ditos, comportamentos dela que geraram isso, apesar de não se justificar, mas que ela traga uma bagagem de tudo isso que aconteceu e que as outras crianças também a abracem de uma maneira diferente. Eu estou satisfeita, sim. Estou satisfeita também, segundo também foi apresentado um plano de ações socioeducativas junto, que vai ser implementado. As crianças vão ser cobradas de uma maneira mais rígida, porque foi também colocado por eles que essa é uma das turmas mais difíceis que se tem. Alguns pais questionaram como que, então, por que que se deixou chegar a esse ponto, por que que essas medidas que eles vão tomar não foram tomadas antes. Então, eu espero que se tenha um bom resultado e que não seja só aqui na cidade, que não seja só nessa escola em entroncamento, mas que possam ser medidas a ser multiplicadas em outras escolas por todo o país, para que a gente tenha uma qualidade melhor dentro das escolas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Vila Nova da Barguinha renovou o protocolo de colaboração anual com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barguinha para o ano de 2022. O acordo de colaboração procura criar um quadro de apoio financeiro à Associação Humanitária de Bombeiros para o pleno cumprimento da sua missão de garantir a sustentabilidade de um corpo de bombeiros voluntários apto a responder às situações de socorro e de emergência, bem como a assegurar a atividade cultural da banda, dos bombeiros e da escola de música. O documento refere à importância do trabalho dos bombeiros no quadro da Covid-19, bem como o papel essencial que a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barguinha assegura no dispositivo especial de combate a incêndios rurais. Face ao cenário atual da pandemia, em 2020, o protocolo passou a ter periodicidade anual e o correspondente apoio financeiro.
Rádio F, a primeira a informar.
Carlos Moisés, o conhecido vocalista da banda tomarense Quinta do Bil, vai apresentar-se em Tomar nesta sexta-feira o seu álbum Moisés, primeiro solo. O concerto está marcado para as 21h30 e integra-se nas comemorações dos dias de Tomar e do 20º aniversário do Cineteatro Paraíso. Depois de, em 2021, ter dado a conhecer aquele que é o seu primeiro trabalho a solo, Carlos Moisés vai apresentar-se agora em Tomar com o seu novo álbum, composto por vários temas, estilos e géneros musicais. Numa antecipação àquilo que vai ser o concerto, Moisés esteve na Hertz, onde deu então conta deste seu projeto a solo.
Este projeto de a solo já tem uns aninhos. Acontece que, devidamente e precisamente, devido às prioridades da Quinta de Bil, seja da agenda, de concertos, discos, etc., foi portando no tempo, foi andando devagarinho, sempre à espreita de uma oportunidade. E, entretanto, fui fazendo canções, não é? Portanto, e houve, de certa forma, alguma dificuldade em selecionar. Também não quis fazer um disco muito, muito longo. selecionar as canções e elas acabam por ser representativas em termos temporais de várias fases. Portanto, há umas mais antigas, outras mais recentes. E depois houve este cuidado de tentar compilar e dar um processo, de criar um processo minimamente homogéneo em termos de sonoridade, onde eu acabei por me focar muito na questão das vozes, dos coros. Para todos os efeitos, a voz é o meu instrumento principal. E então gostei muito. Não é que não o faça na Quinta do Vila, mas desta vez quis dar uma roupagem diferente. Quis que fosse um álbum mais pop do que folk rock. E houve esta necessidade de experimentar coisas diferentes, pronto. Mas eu costumo dizer, e é bem verdade, que isto é um trabalho paralelo à Quinta do Vila. A Quinta do Vila foi a minha vida, né? Isso já são 35 anos da minha vida.
Carlos Moisés falou ainda do disco, da composição musical e das letras dos 10 temas que integram o álbum.
Eu só componho a música, a letra não tenho jeito para escrever letras. E então convido uma série de amigos, uns já repetentes da Quinta do Bill, nomeadamente o Tim, o José Luís Peixoto, o grande escritor José Luís Peixoto, o Sebastião Antunes, né, o Mostro Carrapa. Neste disco tenho a estreia de um grande amigo, que é um jornalista escritor, que é o Joaquim Franco. Uhum. E do grande José Mário Branco, que infelizmente já nos deixou. Mas enchi-me de coragem na altura e convidei-o para escrever uma letra por uma proposta de música que eu lhe enviei. Ele gostou muito. E assim nasce este tema que abre o disco, que se chama Regresso. Cada canção revela um estado de espírito diferente. É porque os letristas são diferentes também. A altura em que eu compus também foi em períodos diferentes, portanto ele é homogéneo, eu costumo dizer que ele é homogéneo na estrutura, da forma que eu estruturei o disco e os próprios arranjos, vá lá. Uhum. Tentei que o disco fosse muito orgânico no sentido de ter instrumentos que passam pelas guitarras, bateria, baixo e depois as vozes e alguns pianos. Mas foi trabalhado de certa forma, foi um trabalho muito cuidado, tem um trabalho de cuidado nas harmonias vocais, por exemplo, nas melodias das guitarras. Quem ouvir percebe realmente que há ali um bocadinho de trabalho por trás. Mas distancia-se da Quinta do Bilo, aquela sonoridade mais folk.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito do projeto intermunicipal Médio Tejo, projetos de boas práticas em matéria de adaptação às alterações climáticas encontram-se em fase de discussão a aquisição de serviços para o fornecimento, transporte e montagem de equipamentos de sombreamento, abrigos em paragens. Esta ação, prevista na candidatura que foi submetida pela comunidade intermunicipal do Médio Tejo ao aviso do POSEUR, do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, cofinanciado pelo Fundo de Coesão, no âmbito do Regulamento Específico de Sustentabilidade, prevê o fornecimento, transporte e montagem de equipamentos de sombreamento em paragens nos municípios de Abrantes, Constância, Mação, Ourém, Sertual, Sertã e Vila Nova da Barquinha. O objetivo desta ação específica passa por dotar locais de paragem que não dispõem de abrigo com equipamentos de sombreamento e assim contrariar o efeito de ilha de calor e aumentar o conforto dos utentes, na sua maioria população idosa, mais suscetível aos efeitos do calor.
Rádio Web, a primeira a informar.
A rede de bibliotecas de Vila de Rei encontra-se a organizar a 8ª edição do concurso de arte digital. A iniciativa tem como objetivo incentivar a produção de trabalho na área do desenho digital, estimulando a criatividade e a arte, quer no espaço escolar, quer para a população em geral. O concurso está dividido em 3 escalões etários, até aos 12 anos de idade, dos 13 aos 18 e maiores de 19 anos de idade, havendo um prémio final de 50 euros para o vencedor do concurso em cada escalão. Para a edição de 2022, os trabalhos poderão ser apresentados com temática livre à escolha dos participantes. Os interessados em participar na iniciativa, que decorre até 4 de abril de 2022, poderão consultar as normas do concurso na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires ou na Biblioteca Escolar da Escola Básica e Secundária do Centro de Portugal.
Rádio Web, a primeira a informar.
A piscina municipal de Ferreira do Zêzere passou esta semana a estar disponível ao público por um período mais longo, com alargamento do horário de funcionamento. Assim, no período da manhã, de segunda à sexta-feira, a piscina vai funcionar das 9 às 13 horas, e no período da tarde de segunda a quinta-feira, das 15 às 21 horas e sextas-feiras, das 15 às 20 horas. Apesar do alargamento do horário, vão manter-se algumas das restrições decorrentes das limitações impostas pela Covid-19, como, por exemplo, o limite de 5 utentes por hora, a necessidade de fazer marcação para as utilizações, a utilização de máscara em todos os locais que não sejam o tanque da piscina e a apresentação de certificado de vacinação ou de teste negativo Covid. Deixará de existir a restrição à utilização de utentes não residentes no concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia hoje com Luís Moraes.
O mundo e os homens precisam de uma lição. Parece que tudo o que tem acontecido no último século e início deste, guerras, doenças, duas pandemias, fora outras situações, fome, a imigração de pessoas de uns países para outros, alterações climáticas que estão a transformar a face do planeta tal como o conhecemos, problemas económicos decorrentes de tudo isto, inflação, falta de matérias-primas, o que eleva o seu preço, entre outros, não está a servir de lição. Continuamos a ser confrontados com notícias alarmantes ou alarmistas, dependendo do ponto de vista, sobre o que se está a passar no centro-leste da Europa ou na Ásia, China, Taiwan, onde parece que se brinca aos soldadinhos de chumbo. Posicionam-se uns de um lado e outros do outro, à espera que alguém dê um passo em falso. Tudo isto justificado por pretensas necessidades de protagonismo, de se fazerem ouvir, aqui não se fala mais alto, utilizam-se as armas de última geração, de reminiscências de um passado decadente, em que quer no tempo dos czares e do Império Russo, quer no tempo dos bolcheviques ou no tempo da Guerra Fria, da Era Soviética, o que interessava era o poder pelo poder, sem muitas vezes olhar a meios para atingir determinados fins, aliás, como hoje ainda acontece. Acresce que o mundo é global e o que lá acontece interfere, por exemplo, com a África e com países que não têm poder para se autoimporem e são assim manipulados e levados a extremos. Veja-se o que aconteceu no tempo da Guerra Fria com Angola e Moçambique. Já poucos se devem lembrar do que aconteceu com a crise dos mísseis de Cuba ou com a colocação de sistemas de mísseis na Europa. O pânico generalizado. Os homens, na sua ambição de poder, esquecem a sua fragilidade e pensam que são super-homens, super-potências, e por vezes querem mesquinhar outros. Esquecem-se que uma ação provoca sempre uma reação. Valorizar a vida humana deve ser o que nos move. Construir em vez de destruir, alcançar convergências em vez de divergir. Ações positivas e concretas e não palavras inflamadas que nos podem levar por caminhos sem retorno. Esperança e lucidez são essenciais nestas horas para retirar tudo o que seja positivo e que mantenha a paz. Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem e fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.